Está no ar. Vai começar.
Sai desse banheiro.
Só não esquece de limpar.
Tire as crianças da sala.
Tranque o leão na jaula.
Pânico.
Microfone ligado.
Convidado sentado.
Ouve essa merda, senão nós
está desempregado.
Pânico.
Sensacional,
sensacional.
Sucesso
na cabeça de papai.
Muito bem, meus queridos, de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje é quarta-feira, dia 1 do 11.
Sim, Emílio.
Tá bom, beleza, hein? Emílio. O nosso Robert de hoje, aqui está ela. Ah, Yara Lúcia Cândido. Yara tem 29 anos e é estudante de marketing. É isso, bebê? É isso? Você é tímida?
É, mais ou menos.
Mas, que eu tô com essa cara de Leila Moreno.
Meus fãs.
Sério?
Onde você estuda?
Você estuda onde?
Na UniABC.
UniABC. Parabéns.
Utinga. Obrigada.
Utinga.
Utinga.
Clássico. Utinga. Parabéns.
Utinga.
Casada.
Casada.
Casada. Feliz. Feliz?
Sim.
Mais ou menos.
Ela vai ser feliz. Né? Você já viu que o sim não foi, né?
Mais ou menos.
8 anos de casado.
8 anos já.
Isso?
Nossa. Ah, passou do 7.
Já tá com o saco na lua, hein?
Já rola traição.
É isso aí.
Palavras de otimismo com o bebê gigante.
Palavras de otimismo com o bebê gigante.
Esse é o famoso 16 toneladas.
Fala, boa tarde a todos.
Fala, fiote.
Fala, fiote.
Tudo certo, fiote? Juro por Deus. Puta manicômio, meu. Não, vamos
eu
lá.
Eu vou falar pra você.
Puta manicômio, meu. É da lua, é o... Nós, juro por Deus.
É o viado doido. Nada, é todo
nossa
mundo.
Nossa senhora.
Gente, velho, o Emílio...
Vamos lá.
O Emílio... Para a raiva.
Chegamos você... no alto.
Não, chegamos.
É o Emílio... Chegamos no pico do Everest.
É o Emílio Maia. É o Emílio Maia.
Do pico do Everest não tem pra onde você ir mais.
Você vai mandar uma clínica, Emílio.
Não tem. Vamos lá, vamos lá.
Se você não tem coragem, não adianta ter vontade.
É isso aí, bichão.
Couve engravida,
couve Julia.
Muito bem, hoje teremos os amigos do Morgado aqui, ó.
Ai, Jabal, Jabal.
Thiago Ventura, Di Lopes, Márcio Donato e Afonso Padilha. Os quatro amigos comediantes aqui no Pânico.
Boa, boa.
Os cara lota tipo 4 sessões no dia.
Do Maracanã.
Que sessões?
Então, beleza.
Mas você também lota.
Então, então daqui a pouquinho, os quatro amigos aqui no Pânico.
As mulheres.
Muito bem, meus queridos, este é o programa Pânico aqui na Jovem Pan. E é o seguinte, prestem muita atenção no que eu vou dizer agora. O Bola...
Eu mesmo. Não. Eu mesmo.
O Bola veio de Uber.
Sim,
para esse programa. E nós temos imagens agora para você que está aí no YouTube. E você que está aqui no rádio, você vai ouvir a conversa que ele teve. Olha só, preste atenção.
Fala aí, milhaça, beleza? Estou aqui com meu brother, o Rodrigo. Ele que é motorista, parceiro e dirige com a Uber, certo? Mas o mais legal são as histórias. É verdade, Rodrigo, que teve até pedido de casamento nesse carro?
É verdade, Bola. Eu tive pedido de casamento, já tive que levar sapato de noiva.
Show de bola! E o legal também de você ser motorista, parceiro com a Uber, é que você é seu próprio chefe, né, irmão?
É isso aí, Bola. Eu fico passeando pela cidade com o ar-condicionado ligado, escutando uma música tranquilamente.
Ei, que beleza, hein, milhaço? Tá vendo só? E o bacana também é que você dirige a hora que você quiser, certo? Mas eu quero saber mais sobre o pedido de casamento. Rodrigão, conta pra mim.
Teve uma noite que um usuário me solicitou e me fez um pedido inusitado. Falei, Rodrigo, eu preciso que você coloque à meia-noite a música My Way do Frank Sinatra.
Ah, é?
É, aí chegando lá, a gente foi buscar a noiva dele. E eis que meia-noite ele me pede ela em casamento.
Ei, que beleza! E você, tá esperando o que aí pra ganhar dinheiro de uma forma diferente? uber.com/dirija e cadastre-se. Vai lá.
É isso aí.
Ei, que beleza. Você viu, milhaça, que firmeza?
É, bacana.
Faça como o Rodrigo. Cadastre-se agora. uber.com/dirija.
É isso aí, bichão.
Ô, louco, bichão!
Muito bem, senhoras e senhores, convidados de altíssima categoria, eles estão aqui hoje.
Sanduíche,
perdão. Agora melhorou. Agora foi?
Agora foi, Milhaça.
Muito bem, senhoras e senhores, aqui estão os quatro amigos: Thiago Ventura, Di Lopes, Márcio Donato e Afonso Padilha.
Eu adoro Padilha, sempre cruzo com ele na rua quando eu volto a pé. Ele está com a namorada dele, que é maravilhosa.
É, o Padilha é outro, eu sou o Thiago, prazer.
É. Esse aí, Thiago.
O Padilha é Maria Padilha. Legal,
pra deixar
Padilha,
claro.
Padilha, tá. Tudo igual. Wagner no carro, Wagner no carro.
Se tromba, tá ótimo, viu?
Vou remédio. Te falar onde. O que é? Todo mundo toma remédio aqui, gente.
Não, bom, todo mundo não.
Não vem não, irmão.
Não vem não.
Nem que seja pra emagrecer.
Fala, Tiagão, beleza? Não. Tudo bom?
E aí, Emiliano?
Beleza? Suave, tá aqui o Di também.
Beleza,
toda a galera. O Márcio e o Afonso Padilha. Os quatro amigos é o quê? É um espetáculo de
stand-up. É, nós quatro nos reunimos pra fazer um show de 70 minutos que tem apresentações individuais e finaliza com a fila de piadas.
Fila de piadas é o grande sucesso.
É,
né?
O produto que deu
que
certo.
É o produto que tá funcionando.
O Morgado falou que se certo. Botar seis é mais gente que o YouTube. Quatro dias no Morumbi.
Dá o show de quatro amigos pra ganância, show.
Aí,
véio.
Aí, pronto.
Faz
aí,
três cidades num dia, velho.
Três tá cidades? Perdido.
Se deixar, faz.
Por isso que estão tudo rico, né?
É, e tiraram o Rabin da história, né?
Não, o Rabin.
Tiraram o Rabin!
Ao vivo.
É, vamos deixar não,
o Rabin. Claro, o
Rabin tá no Comédia ao Vivo toda sexta e o Ventura fazemos não, parte do Comédia ao Vivo. Porque o Rabin convidou a gente.
Não, vocês fizeram.
Não vamos fazer nenhuma então, trairagem com o Rabin.
Não é trairagem. O Rabin falava muito mal de vocês.
Falou.
Carregava vocês na corda.
De você e do Ventura.
Falava mesmo?
Falava.
Falava.
É que a gente não vai.
Não vai falar porque a gente não vai expor. Mas vocês acreditam que a fila de piadas que tem mais views no YouTube é a sobre drogas, tem a participação do Rabin.
Olha,
é
que
é
mais
por isso, que por... será?
Não foi nem pensado esse tema pro Rabin.
Não,
a gente caiu pra ele.
Não, você sabe que o Rabin mudou muito, né?
Muito. Deu uma engordada feia.
Mas não, é porque os traficantes foram presos.
Não, mas não é. Depois, eu acredito que depois que o Rabin teve a filhinha, ele mudou. Hoje ele tem, mais, ele tem uma preocupação maior.
Humor do bem. É, mas Marcos Mion.
Rabin permuta agora.
Ele tá indo mais pra lá.
O Rabin dá permuta.
Lição de moral no show agora.
Você acha que isso é uma tendência do humorista, Thiago? Do cara, vamos dizer assim, se... Como é que eu posso dizer pra...
Tá mais contido,
tá uma afrouxada. Né? Então, na verdade, eu acho que é um momento da vida do cara, tá ligado? Como, por exemplo, ele começou a ter um filho agora. Obviamente, ele vai ter mais responsabilidade. Então, eu acho que ele tem uma postura mais responsável também nas piadas dele. Diz com o que ele quer dizer, sacou?
Não.
Acho que na comédia stand-up, você fala de realmente o que você tá vivendo e que você tem vontade. Então, se aconteceu de ele se tornar esse cara e ele fala isso no palco...
Mas no palco tá ele não mudou ele a postura dele. Ele continua na... Não, mas no palco vai continua o mesmo cara doido, assim.
O filho atrapalha.
Ácida, ele continua...
Filho atrapalha desse jeito.
Agora, fora do palco, ele só fuma quando a filha dorme.
Porque tem um negócio no YouTube dele, tem um negócio no YouTube dele maravilhoso. Eu acho que ele devia estar fazendo pra molecada.
Foi num show do Cossiello lá, que o Cossiello... Você
viu isso?
O que é isso?
Não, pessoal, vocês que assistem Turtle Reason Brothers, ele começou a dar um discurso mó bonito. Vamos agora colaborar com a reciclagem.
O que está falando? É o que a gente chama comédia de chorinho. O cara quer passar uma mensagenzinha, comédia de chorinho.
É tipo motivacional. Você vê no show do Thiago Ventura.
Não, é brega. O Thiago faz e o Márcio faz e é brega.
É brega. Os caras choram no palco.
Bonito mesmo é seu bigode, Afonso, que tá parecendo o Pedro de Lara e ninguém fala nada.
Então, porque isso era um clássico, por exemplo, o Chico Anísio, esses caras mais antigos, que vocês não eram nem nascidos quando existiam. Ele fazia isso. Ele falava merda o espetáculo inteiro, aí no final ele põe uma imagem de Cristo.
Dava uma chorada. Colocava lá da Wonderful World, né?
Eu não sei se o cara faz isso pra pedir desculpa pra Deus.
Ou pra bater arrependimento.
Ou pra não se sentir tão culpado. Né? Pode ser.
Peraí.
Tá bom.
Calma, calma. Calma, Michael, calma.
Gosto muito desse clima, gosto muito.
Tem muita gente. Vocês fazem isso ou não? Quando você conta uma piada, depois você se arrepende e fala, Deus, desculpa. Pede uma desculpinha. Vocês não têm essa...
Então, já aconteceu de... É porque assim, quando eu erro, eu entendo qual que é a fita que eu tô fazendo. Primeiro de tudo, eu não acredito em nada, então eu não tenho que ficar desculpando com Deus que eu não tenho religião. Segundo, teve um dia que eu compartilhei um vídeo do Afonso Padilha batendo um pouco com a galera que é mais religiosa. E eu compartilhei e eu vi a galera xingando ele muito na minha página. Aquilo me assustou. Por conta disso, eu excluí o vídeo. Pra proteger ele, sacou? E aí depois que eu fiquei pensando, eu falei, mano, qual que é a minha fita? Eu compartilho o bagulho, eu assino e depois eu excluo, aí eu aprendi que, mano, eles vão reclamar, eles vão chorar.
De qualquer jeito.
É, e todos nós comediantes, tem que estar claro isso, que a gente tem que fazer piada com o que a gente acha engraçado, não o que a plateia realmente quer rir. A gente tem que fazer o que a gente quer. Eles vão rir, aí é problema. Se rir ou chorar, é problema deles. A gente tem que fazer o que a gente acredita.
Ah, falou.
Muito bem. Mas e a lotação?
Sério, eu acabei de falar. Comédia de chorinho.
Mas vem cá, e a lotação? Se você fizer só piada que você quer, você pode perder. Então, público. Só que essa questão, meter nas caras foi que a galera foi pro show. Então, sim, se meter as caras agora vai fazer a galera não ir, é uma consequência. Vou fazer o quê?
Tem mas tem alguma coisa que vocês evitam, tipo, religião, racismo, política?
Eu não gosto de falar sobre fanatismo, porque eu não vejo tanta graça. Só que agora, por conta da censura, eu acabei fazendo um vídeo que eu bato em todo mundo. Bato em cego, chuto boca de cachorro, faço uma porrada de piada que as pessoas claramente não vão gostar, mas é a proposta do meu vídeo.
Sim,
é falar, ó, vocês não vão gostar. Exato. Vocês não vão gostar do que eu vou falar agora, mas eu quero falar só por causa da censura. Então, foi nesse ponto que eu falei.
Entendi.
É problema dela, né, Amanda?
É que quando você chega no top, por exemplo, o Thiago Ventura hoje, ele é amigo do Neymar. Ele criou um negócio que é pôs da quebrada, muito bem sacado.
Esse boneco é dele.
Daí, você também avalia se você pode não zoar o Neymar.
Esse boneco, ele tá... É o boneco velho no Neymar.
É o boneco velho.
É o Boys.
É o Resenha Monstra 1.
O Neymar...
Na época do Santos, esse boneco.
O Neymar, ele dá... Ele é das roupas velhas.
Dá pro Pedrinho anão, e pra ele.
Pro anão e pro Thiago.
Amigo do Neymar, aqui não tem um anão que é amigo dele.
Pedrinho. O anão tem que reformar as roupas.
É que é uma turma, tem uma resenha monstra, liderada por Gil Cebola, que é um clássico. E aí você ficou amigo dos caras agora.
Então, na verdade, a galera acha, pra todo mundo, a galera fala assim, aí, na moral, você virou logo amigo do Neymar, agora você tem que pagar o documento da minha moto. Eu não acho que é isso, tá ligado? Eu sou um admirador do trampo dele e ele curte meu trampo. O máximo que a gente tem de contato é esse. Só que todo mundo eu falo que eu sou amigo do Neymar.
Amigão,
tem que falar. É lógico, os caras me mandam a roupa do nada porque eu sou amigo do Neymar. Mas... os caras começam a me dar passagem melhor porque eu sou amigo do Neymar. Então eu quero virar irmão dele, entende? Mas a grande coisa de amizade é, ele tem amizade com o Cris, com o José Bola, com o Jota, que estão com eles desde sempre.
Sim, o Caio Castro.
É, os caras não me ligam pra contar o problema. Como se tivesse o problema. Lógico, também,
não tem. Né? É, porra. Se ele tem problema, imagine nós.
Comi oito, que droga.
Quem mais fez? Muitos artistas já fizeram, né?
Igor, que fizeram o começou com o Neymar e o Gabriel Jesus, só que o primeiro foi um cara da Ponte Preta, que eu fiz a campanha lá pro Neymar fazer, e depois foi o cara da Ponte Preta que acabou fazendo.
Que
e aí
ninguém começou nem sabe o nome.
É o Danilo, ótimo, Danilo. Maravilhoso, boa. Ganhou do Corinthians e tamo junto. E aí depois o Gabriel Medina, aí o Verdun do UFC, e aí desde então começou uma grande galera a fazer o negócio da Ponte Quebrada, porra, começou a viralizar.
Eu tentei fazer, mas não tenho joelho pra isso.
Pose do quebrado.
Pose do quebrado, se você for, eu não tenho joelho pra fazer isso daí.
Joelho de porco.
E da onde surgiu esse lance, você falar, vou tirar uma foto assim, agachadinho. Você achou que ia viralizar mesmo?
Então, foi na verdade, a gente não espera, né, ô Morgado? Porque assim, ó, no Quatro Amigos, que a gente tá no grupo Quatro Amigos, todos os sábados em cartaz, 22h45, no Santo Agostinho. Já dei logo o jabá, com certeza.
Já.
E aí, aqui, lá no Quatro Amigos, eu gravei o vídeo falando sobre os moleques da minha rua. Que eles ficavam na quebrada mesmo, assim, tipo, mais agachado.
O isqueirinho,
É, com o isqueirinho, bolando bom e velho, relaxando. E aí, pegou e gravei esse vídeo e joguei. Aí, toda vez que quando eu joguei esse vídeo, as pessoas mandaram mensagem assim, aí, na moral, os moleques da minha quebrada também ficam assim, fazendo esse bagulho, vou mandar uma foto pra você fazendo. E aí eu falei, mano, acho que eu vou começar a postar mais fotos assim. E aí viralizou.
Mas não tem o lance daquela brincadeira do pique-esconde que você tem no seu texto, que também você faz uma pose maneira, né?
É, faz a pose atrás, que é se esconder, e é mais ou menos a mesma pose da quebrada. Pois é, mas é do texto do amigo da quebrada, gravado lá no Quatro Amigos.
Maneiro. Eu tenho uma pergunta pra vocês. É assim que vocês viajam bastante fazendo show e
tal.
Você
não fez?
Eu tenho uma curiosidade,
o Felipe tem uma história boa do Felipe.
Não, fica
aqui. Vai. Pode falar, entregar.
Sim, pode falar.
Eu afonso. Do Traveco. Vamos lá. Fazia uns trampos de roteirista, tal, escrevia pros comediantes.
Tu não vai falar isso?
Vou falar. A gente fez reunião, pagamos almoço pra esse viado.
Pagamos
um café. Ele falou, não, vamos fazer. Dá 5 minutos. Ele, ou então, falei com a minha mulher aqui, acho que não vai dar mais, não. A mulher dele não deixou ele fazer o trampo.
Mentira,
mano.
Mentira, mas antes de contratar. Meu,
hoje, em compensação, irmão.
A mulher não deixa ele sair com paniquete, mano.
É mesmo. Hoje, meu.
Tem que sair escondido. Baixo,
deixa eu falar.
Verdade. Você pega paniquete.
Deixa eu falar.
Tal de que ano, cara? Faz 3 anos.
Faz três anos já.
Ó, ele só sai comigo depois do programa pra ir pro BH comer comigo. Aí a mulher libera a mulher e vem pra Augusta.
Ele sempre faz xixi sentado porque a mulher exige.
Nossa.
Você acredita?
Verdade mesmo.
mano? Você qual acredita? É o problema?
Não, eu faço sentado também, porque
você também faz?
Porra, a mulher dele manda.
Não, não é que. Não, eu moro sozinho. É que assim, é que eu erro toda vez. E eu que limpo, porque eu moro sozinho.
É melhor fazer sentado, é.
Claro que eu não erro.
Não, mas ele é mulher, obriga.
Não, já aproveita. Eu sou meio com frouxo mesmo, então já aproveito. Já é gostoso, não, é ótimo. É ótimo. Eu não erro. Não, eu tô sentado, entendeu? Não, e tem um Wi-Fi no banheiro.
Dá até aquela chacoalhadinha, não dá? É bom também.
Nossa, muito bem. E o que vocês faziam antes do stand-up?
Cagava em pé.
Antes de vocês
cagava
se juntarem.
O bola é
demais. Eu fazia isso também.
Cagava em pé. O Morgado.
Ai, Jesus.
Fala,
peraí. Morgado, Morgado, Morgadão que conhece a...
É,
a
sua. Fala por dentro da cena.
Gênio, o Morgado é um gênio.
Ele falou que... É, às vezes o Ventura vem aqui... E fala que tem uma casa, que você era da quebrada e tal, é agora isso. Você mora aqui no jardim, não é?
Moro na Avenida Paulista.
Ah, aí sim,
belo
hein?
Endereço.
É onde eu cruzo.
E há uma república, vocês que habitam esse...
Afonso. Não,
eu sou... Vocês moravam juntos. É que passa muito comediante lá, e aí parece que eles moram lá, mas não moram. Mora eu, o Thiago e o Nando, o Viana, que é comediante também. Sim. Aí no mesmo prédio, no 12º andar, moram mais 4 comediantes. Aí no 7º tem 2 senhores que não eram comediantes. É falou, tipo, ah, eu acho que eu vou virar comediante.
É tipo aquele programa do Multishow, né?
É isso, é tipo um prédio, é isso, a vila.
É tipo isso,
com graça.
E a gente não grita tanto.
Sem o Paulo Gustavo.
Mas tipo, 3 da manhã, um tem ideia, vai no apartamento do outro pra escrever, pra compartilhar.
Como é que não tem ideia, não vai dar ideia pro outro. Você dá ideia pra mim?
Lógico que dá.
Não, porque você não é comediante, você não faz palco, mas eu já dei ideia pro Morgado.
Ai, ai!
Não faz palco, amor. Mas tipo...
E você não colabora com o meu personagem.
Qual é seu personagem, a chata, você já nasceu chata, amor.
Bicho papão.
Deixa eu perguntar. Aqui é pra quem faz palco. Tipo, o Morgado me passa a piada, eu passo pra ele, a gente faz uma troca. Comediantes são unidos, amor.
Deixa eu perguntar. Esse negócio de comediante, existe muita vaidade. Porque eu acho muito difícil ser comediante e eu pago pau pro cara da comédia. Por quê? Porque você é um cara que se vicia na risada. O comediante que não tem risada é a pior coisa do mundo. Coisa, a pior coisa que existe é você apresentar um texto e o cara não ri. E o comediante sabe que é muito difícil você inventar piadas novas sempre. Você tem que sempre fazer alguma coisa melhor do que aquela que você já apresentou. É que nem você escrever um livro. Você termina um livro, sabe?
É o que motiva, né? Pra continuar fazendo.
Exatamente. E é difícil piada, porque as piadas, os temas são mais ou menos parecidos. Por isso que vocês se odeiam tanto. Por isso que existe essa...
Rivalidade.
Essa rivalidade,
essa
esse
desgraça.
Ódio.
Que existe. Acho que diminui um pouco no stand-up. Tinha muito, não tinha Morgado no começo, treta de texto. Ah, essa piada eu já faço há 8 anos. O outro fala, não, mas eu já pensei antes, já fazia... Tinha essa...
Eu acho que a nova geração tá fazendo isso por conta da internet. As coisas chegam muito rápido na pessoa. Então o Thiago coloca um vídeo, em 2 dias tem 1 milhão de visualizações.
Aí já fica mais
meio que registrou, né? Ele falou, já vi essas piadas, então você precisa fazer outras piadas. Pior. E ele precisa fazer outras piadas e ele vê conversando, trocando, ele consegue agregar muito mais do que fala. Não tem gente que de repente
conta melhor essa piada do que um outro cara?
Eu acho difícil. É muito pessoal o stand-up.
Eu acho que
diminuiu muito também esse lance das piadas parecidas pelo lance de falar muita coisa pessoal, né? Cada um pro seu.
Sim.
Tipo, eu sou casado, eu falo da desgraça que é a minha vida. Ele fala do lance da quebrada, que ele é lá.
Então, mas o Thiago faz muito bem o lance da quebrada.
Sim, sim.
Ele faz
dele,
muito
bem. Né?
Ele não vai adiantar eu falar da quebrada.
É um bandido, né? É praticamente um bandido.
Marginalzinho.
É, marginalzinho. Você conhece bem, Igor?
Há muito tempo.
É.
Mas conta do sacode a poeira, Igor. Que
é fala pra quantas gente fazia a gente
vai,
fazia
vai.
Show, Igor. Fala.
5 pessoas, 4.
2.
Tinha 7 comediantes.
Estavam sóbrias, eu estou falando.
Thiago, mas você já roubou alguma vez na vida? Já assaltou alguém?
Então, na verdade, assim...
Roubou comédia
ao vivo. Eu já roubei.
Eu nunca fiz assalto. Assalto não. Até contei isso pra minha mãe. Assalto não, mas eu ia... Não tinha roupa de marca, e meus amigos tudo tinha.
E aí?
E aí eu ia nesses lugares e colocava na cueca e saía com a roupa.
Nesses lugares,
eu
já fiz isso.
Os moleques lá onde eu moro, os moleques faziam até um bagulho que era o seguinte, eles colocavam uma calça leg por debaixo da calça de moletom, e aí eles embocavam.
Atenção,
o bagulho.
Tutorial.
Tutorial.
Vamos roubar
esse departamento. Passo 1, tem uma leg.
Mas, cuzão, o bagulho é de 13, 14 anos, que você não tem noção da vida.
Não, mas beleza.
Eu parei de pegar, não, já peguei muita coisa. admito. Eu parei de pegar.
Dúvida. Eu tenho uma dúvida.
Mas o varal você
mas a leg eu tenho que roubar a leg pra roubar as outras roupas ou tenho que ter a leg?
Eu quero saber
qual... pegar da minha irmã.
Não, eu quero saber qual é a técnica. Bota uma calça.
É, não, não. Essa daí eu nunca fiz, mas eu sabia que tinha e quando eu olhei aquilo eu pensei, ai, tô atrasado, hein, louco.
Como é que é?
Os caras eram o seguinte, os caras colocavam a calça leg, tipo, da irmã deles, o cara colocava o bagulho e aí na hora de ir na loja pra roubar as roupas, os caras falavam assim, ô, oh, me vê, posso provar quatro? Aí nessas quatro tinha cinco, porque uma camiseta tava dentro da outra. E aí essa quinta colocava por de dentro da parada, só que aí os caras, ao invés de fazer isso, faziam isso o dia inteiro. Então eles nem tiravam os negócios. Então os caras pegavam, tipo, três bermudas, três camisetas e colocavam tudo por de dentro.
Três calças.
Quando foi que eu parei? Porque eu peguei muita coisa. Cheguei, tipo, tinha mais de 20 peças. Tinha um armário inteiro.
Maravilhoso!
É, peguei muita coisa mesmo.
A perna parecia que tava
com um Morgadão, tá ligado aquela época que, tipo, uma regata da Kiki Silver era top?
Sim, opa.
Então, era essa época aí. Há 15 anos atrás. Não, não que não seja mais, né? Tô falando aquela época que era muito bombado. Kiki Silver, Billabong, tá ligado?
Billabong,
San Rocha.
Aí, tio, na humilde, vou lançar logo uma pochete da Hip Curl. Vou ficar como? Vou ficar na.
Pacalolo.
Ok, Doc, vou lançar o bagulho da Hip Curl.
Mas, muito bem.
Mas o varal, você nunca pegou, molhada.
Não.
Varal é mais fácil de madrugada.
Molhada.
Era só em loja.
A roupa do varal.
Era só em loja. Aí, a primeira coisa que eu roubei na vida foi um baralho, cuzão. Eu tava no mercado, aí eu fui ver o baralho que eu gosto de jogar tranca, né, apostando. Aí eu peguei o negócio do controle, caiu na minha mão. Falei, velho, isso é um presente. Isso é um presente da vida. Aí foi a primeira coisa que eu peguei. Mas eu tinha 12.
Foi um presente. Eu peguei.
Peguei.
É Deus.
Muito bem, estamos aqui com esse quarteto.
Né? É que nem a Chacomanda na balada,
Thiago,
é Deus.
Thiago Ventura, Di Lopes, o Márcio Donato e o Afonso Padilha são os quatro amigos. Eles estão, ó, em novembro eles vão estar dia 2... Que é amanhã, né?
Amanhã.
Dia 2, Belo Horizonte. Dia 3, Uberaba. Dia 4, em Campinas. Dia 5, Ribeirão Pires. Dia 8, São Bernardo do Campo. Dia 9, Manaus. Ó, tem Jovem Pan em todos esses lugares aí. Dia 11, em Campinas. 17, Leme. 23, Bauru. 24, São José do Rio Preto. E 26, Araras. E em São Paulo, todos os sábados, 15 para as 11, de 4 a 18 de novembro, no Santo Agostinho, que é aquele teatro que tem aqui na Aclimação, não é isso?
Isso.
Aquele teatrão.
Do lado do metrô Vergueiro. Que é o Thiago, tá um ano em casa, mais de um ano em casa. Lá a temporada acaba agora dia 18. Então tem uns
8. Então,
e só pra ressaltar, Emiliano, em BH, você que tá escutando a gente agora, estamos abrindo a terceira sessão, então por favor corra pra garantir seu ingresso que a gente quer te ver lá.
Em BH amanhã.
3 da tarde a sessão.
Amanhã.
3 da tarde a sessão.
Mas só
vai evangélico. É verdade, 3 da tarde, ninguém ri de dia.
Não, pode reservar aí, é ingressorápido.com e o Instagram deles. O Instagram deles pra você aí deve ter toda a agenda. Arroba os amigos. Quatro amigos, em número.
Isso.
É isso?
Isso, Emílio.
Então vamos tocar uma música, daqui a pouquinho a gente volta. O Morgado diz que tem uma revelação.
Tem revelação?
É, então tem uma revelação.
Falou que tem.
É isso aí. Daqui a pouquinho a gente volta.
A música dele.
É maravilhosa, essa música.
Boa noite, galera.
Boa noite, galera.
Essa música vai tocar.
O seu.
Coração.
Tome muita água, galera.
Bem, 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 vem chegando na boate. Todo mundo louco, muita vontade. Bem, 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 cê é maluco. Todo mundo aqui, e sobretudo. Bem, 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 vem chegando na boate. Todo mundo louco, muita vontade. Bem, 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 cê é sequela. Todo mundo aqui, de seriguela. Toda vez eu chego na boate. Muito louco, muita vontade. Penteando meu cabelo, para trás. Tem uma panela que grita pela paz. Mentiu e monitorinho. Tomando muita água, soprando uma pinta. Caiu na minha teia. Agora minha esposa vai gritar peitinho de velha. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje uma presença ilustre. Os quatro amigos estão aqui com a gente.
Boa.
Todos os sábados às 22h45 no Teatro Santo Agostinho. Você tem o espetáculo dos quatro amigos. Você tem a agenda agora, ó, Belo Horizonte. Eles vão estar amanhã, abrir uma sessão extra amanhã em Belo Horizonte, dia 3 em Uberaba, você
Batuba,
de Minas.
O Batuba tá errado.
Desculpa, é o Batuba. Tem razão, é o Batuba.
O Batuba.
Belo Horizonte, dia 2. Ubatuba, dia 3, dia 4, Campinas, dia 5, Ribeirão Pires, dia 8, São Bernardo do Campo, dia 9, Manaus, dia 11, Campinas, dia 17, Leme, 23, Bauru, 24, São José do Rio Preto e 26, Araras.
Agenda... Dia 30, em coma, que a gente vai morrer depois de tudo isso.
Quem que faz essa logística, velho? Cada dia num canto.
É, né? É um problema. Aproximar.
Filho, eu tenho uma revelação aqui.
Pois polêmica.
Você disse no próximo bloco, no bloco anterior, aliás. O Afonso Padilha está sofrendo uma ameaça de processo de uma escola de inglês. Como um vídeo dele, quantos milhões tem?
Porra, no Facebook está com 3 milhões.
3
no
milhões.
No YouTube está com 700 mil.
E como que é uma ameaça?
Uma ameaça, falou que se não tirar o vídeo...
É mesmo? É porque eu tenho um vídeo falando que eu não sei falar inglês.
A pergunta é, você vai arregar ou não?
Polêmica.
Como é que é o nome?
Não.
Uma escola de inglês aí, que eu não vou falar o nome pra
não pode falar processo. O nome, não pode citar o nome.
Não pode citar o nome dos caras.
É duas ameaças que eu vou tomar, dois aceleros.
Dois acelerão.
Acelero é ótimo.
Eu não posso
vai
falar
tirar
nome,
ou não pô. Vai tirar o vídeo do ar?
Não vou tirar. Oh. Não, tá maluco. Mas vou fazer mais um falando que eu tô recebendo uma ameaça. Não, eu vou falar isso.
Mas como é que é a história? Você
publicou
uma piada?
Eu não sei falar inglês. Aí eu fui em algumas escolas. Eu não posso falar, é o Willard, que não é o tá. Willard, tá? Não, o nome é fictício, né? Aí. Aí eu fui lá.
Não, mas peraí. Peraí. É uma boa escola, talvez você seja burro.
Desculpa. Não, mas é isso que eu falo no vídeo, por isso que eu tô chateado. Porque eu fui pra tentar aprender a falar inglês. Aí é porque um amigo meu falou que o pug dele entende inglês. E aí eu sei menos que um pug, eu fiquei chateadão, né? Aí eu falei, vou na escola. Aí os caras falaram, 8 anos. Aí eu falei, mas 8 anos também? Eu não tenho tudo esse tempo de vida pra aprender a falar inglês, pelo amor de Deus. Aí eu falei, não, mas aqui você vai conseguir, que você vai ganhar uma caneta que fala inglês. Aí eles ficaram bravos. Porque foi o seguinte, eu falei, e o que eu vou conversar com a caneta se eu não sei falar inglês? Agora já tem um pug e um objeto que fala mais que eu. E eles ficaram bravos comigo por causa disso, tá entendendo?
Mas a escola devia te contratar.
Só que eles falaram, não, você tem que tirar. Eu falei, mas eu não vou tirar. Aí eles falaram, então nós vamos te processar. E eu falei, e talvez eu tire.
Qual o argumento que eles falaram? Não pode...
Ah, não pode... É porque, porque as piadas estão em mim, não estão na escola. E aí eles falaram, não, mas você não pode citar o nome. Eu falei, mas é o 11º mandamento esse? Pode citar o nome em vão da escola de vocês? E aí eles falaram...
Você tá ricão, né, Padilha? Você comprou uma casa na praia pra tua mãe, né?
Na mesma semana que eu assinei os papéis da casa da praia da minha mãe, chegou essa notificação do processo.
E você ficou feliz?
Ah, não. Fiquei feliz não, porque eu estourei a champanhe, a rolha veio no meu olho, ó que bosta. Ah, mas eu fiquei feliz porque desde que eu sou criança eu escuto minha mãe, porque a gente é de família pobre mesmo, de muitos mesmo. Muito mais,
mas
muito
você não mesmo. Tem cara de pobre.
Não tem agora porque agora eu tô ganhando dinheiro.
Mas acho que é por causa da barba também, do
pode
estilo.
Ser, mas nós era pobre dos outros pobres, falar, caramba, vocês são pobres mesmo, né? Tipo. E aí agora eu consegui comprar uma casa na praia. Desde que eu sou criança eu ouço isso da minha mãe. Ah, sonho
que
dela.
Que é essa?
Sonho. É Santa Catarina.
Ah, nossa, é outro nível.
Não,
né?
não é Floripa.
Foi Matinhos,
não é essa, mas é Itapuá.
Você é de onde, Padilha?
Eu sou de Curitiba, Pinhais.
Curitiba? É. Pinhais?
Isso, que é a região metropolitana. Tipo Taboão da Serra.
Sim.
Só que sem ensino.
Onde tem a fábrica lá, tem fábrica. Médio.
É. Mas não tem curitibano feio.
E fala uma coisa, e você?
Sim, ah, Afonso,
você não veio.
Você é um gatinho, Padilha, parece de banda.
Como é que você começou?
Parece de banda.
Eu comecei porque eu trabalhava em muita coisa, tudo eu dava errado. Aí na comédia deu
inclusive
certo.
Inclusive no inglês.
É. No inglês, exatamente, porque exigiu inglês. Qual que é o seu nível de inglês? Falei, então, sem menos que um pug.
Agora me fala uma coisa, você quando deu estalo assim? Quando a chave ligou e falou, puta, é humor? Porra, ou foi?
Quando eu fui assistir o Danilo, eu fui em Curitiba, no Regina Vogue, tinha tipo 130 pessoas, era o Danilo, o Fábio Lins, Léo Lins, Oscar Filho e o Marco Zene. Aí eu vi uns caras falando um monte de besteira que eu falava na escola. Aí eu falei, mano, eu acho que eu posso fazer isso. Aí falaram, e ainda você vai ganhar, tipo, eu ganhava R$400 na época. Falaram, dá pra você ganhar 600. Eu falei, tô indo já fazer isso daí. E aí eu nunca me dediquei a nada, mas na comédia eu me dediquei, pô, pra caramba. Tanto que eu tô com 3 especiais já. Tem 2 no YouTube já. É, um que tá na Netflix, aí eu subi por conta, que eu gosto de ser processado, eu acho que a Netflix vai me processar também. Aí...
Outro processo?
É, não. Cara, vocês não sabiam, mas eu acabei de falar,
Netflix,
né?
Netflix, Wizard,
mas a casa na praia. É que eu sou fã do Rafinha.
Vai perder a casa.
É que eu sou fã do Rafinha.
A NASA te processa.
Aí eu falei, eu vou fazer isso. Não, mas aí eu tô com esse outro especial que eu coloquei no YouTube, que eu não tá compensando ser adulto, o nome do show. Tá lá, eu coloquei também e tô viajando com o terceiro. Então a única coisa que deu certo é com comédia, né?
Entendi.
E, eu consegui comprar uma casa na praia pra minha mãe, que era o sonho dela. Eu cheguei pra fazer surpresa.
É tão coisa de travesti comprar a casa pra mãe primeiro que todo mundo.
É legal.
A travesti se lasca e fala, vou provar que eu venci na vida.
Isso, aí comprei.
Aí casa pro seu irmão.
Mas sabe que eu fui fazer uma surpresa pra minha mãe? Aí eu falei, vou fazer surpresa, né, da casa da praia. Falei, mãe, qual que é o seu maior sonho? Daí ela falou que você tivesse diploma. Aí eu não sabia o que falar pra
ela. Esse sonho foi depois que inundou sua casa lá, hein?
Foi. Eu morava numa casa casa que dava enchente. Tipo, a cada, cada três meses dava. Tem a gente já esperava, internet, tipo, visita, tá chegando
vídeo,
enchente.
Tem vídeo, tem vídeo maravilhoso.
Aquele
maravilhoso.
Dava muito enchente. Eu falei, e se eu tivesse uma casa na praia e veio a praia vir até mim?
Mas você sabe, Padilha, isso aí que o Evandro falou.
Maravilhoso. Essa foi de improviso, boa zona, né?
É boa, né? Tá fazendo um show, viado.
Mas isso aí que o Evandro falou é verdade, né? A pessoa, quando ela quer se mostrar coitada, ela fala o primeiro dinheiro que eu ganhei.
Vou dar casa,
eu
fui
pra casa. Eu dei uma
não,
casa.
Mas minha mãe foi assim, minha mãe ganhou no show cozinha. Do milhão e comprou casa na praia.
É isso. Ah, é verdade.
A mãe dele ganhou no show do milhão.
Ela ganhou quanto? 20 pau e comprou uma casa na praia grande, 20 mil.
Mas na praia grande.
Não, praia grande mesmo.
Praia grande. Ainda, praia grande. Ainda sobrou 18 mil.
Sobrou uma graninha ainda. Sobrou uma graninha.
Então,
vendeu a casa, nem tem mais a casa. Nem então existe nem a praia grande.
Vocês fazem os quatro amigos e fazem também trabalho solo, né? Você tava sim, falando agora que você tem o... E qual é a treta com o Netflix?
Não, no Netflix tá lá meu show.
Tá
aí,
no Netflix.
Tá na Netflix.
Tá.
Aí eu tinha esse show lá e eu gravei o segundo em maio, que eu não tá compensando ser adulto. Aí eu queria que eles colocassem lá, só que eles barraram, eles não barraram eu, barraram qualquer conteúdo nacional. Eles só vão fazer original. Eles fizeram do Felipe Neto, eles fizeram do Marco Luque e vai fazer o Rafinha Basso agora. Mas não vão pegar nada de conteúdo nacional.
Ah.
Aí meu contrato tá pra acabar já, aí eu joguei no YouTube. Aí esse meu segundo eu vendi durante 3 meses a R$5. Aí teve tipo 5 mil compras, que foi um bom número pra quem é desconhecido. E aí eu coloquei no YouTube esse segundo no domingo e já tá com 700 mil visualizações.
E como é que chama?
É, tá legal pra caramba. Como não tá compensando ser adulto, só colocar no YouTube que você acha.
É uma gravação de stand-up.
É um show completo. Solo. É o que você vê especial de comédia solo. É solo. E a gente tá com o DVD do Quatro Amigos que gravamos dia 10 de outubro. Gravamos, a gente tá no canal, a gente tá com 820 mil inscritos. Quando bater 1 milhão, vamos disponibilizar inteiro esse
graça.
Show. Que é o show de 1h10, mais a fila de piadas.
Ah, então quer dizer,
é o
tem que bater 1 milhão.
Mais forte.
Como é que funciona a fila de piadas pra quem não conhece?
Então, na verdade é o seguinte. Deixa eu explicar. Pode explicar mais, vai lá.
Eu explico como. Fila de piadas é assim, Emília. A gente tinha um quadro no final que a gente queria fazer diferencial, não só stand-up. A gente tinha um quadro no final que chamava Boteco. E a gente tinha uma mesa, a gente tomava uma e ficava falando mal um do outro. Aí isso aí começou a perder a graça. Aí o Thiago veio com essa ideia e falou assim, cara, a gente tinha que fazer um diferente e tal, não sei o que, então vamos pegar um tema e cada um faz uma piada? Só que aí a gente ia fazer isso meio que aleatório, mas a gente decidiu fazer em fila. E aí, lógico, o nome fila de piada. Então a gente pega um tema e cada um faz uma piada sobre aquele tema.
É isso, porque no Brasil, pra dar certo, tudo tem que ter fila, né? Aí a gente falou, é isso que faltou.
Chama
é sem ou fila. Daí a gente falou, vamos de fila, que sem, até chamar.
E é semanal, tipo, tem um tema e vai...
Toda quarta-feira entrou um vídeo, inclusive hoje entrou sim, às 11, um vídeo de Nézio. Sobre azar, o
vocês
tema.
Vocês se destacaram por causa da internet, né? É, o grupo cresceu verdade. Muito por causa da internet. A internet sim, tá acabando rápido. Com o Brasil. Tá,
você né? Acha, Igor?
É um lixo da humanidade.
Quanto, daqui a pouco nós vamos estar alienados. Minha avó tá na internet, todo mundo. Da internet.
É uma coisa.
A avó assiste quatro amigos
no Facebook, deveria ser proibido.
É uma coisa que me incomoda muito.
O quê?
Velhos no
internet. Velhos
na internet. Rede social.
Tem uma idade limite, né?
Eu acho, cara. 30.
Muito
é tão bonito você ver um senhor.
É. Sabe por quê?
Eu acho. A minha mãe outro dia me mandou um coração, sabe aqueles corações?
Putz, você fica bombando.
Cafona.
Um soquinho.
Eu odiei minha mãe.
Coração de ouro. A hora que a tua mãe te mandar um soquinho.
Eu odiei minha mãe. Sabe, ela me manda, sabe? É um coração.
Coração que dá uma bombada. Fica
pulsando.
Claro que você clica.
Não, mãe, não de coração.
Se fosse o gemidão ainda, você clica no coração gemidão, isso imagina.
É, aí você ouviu. É. Você entendeu? É. Não casa.
Não, mas é porque, sabe por quê? Porque velho usa.
Sim,
entendeu?
Sim.
É porque a gente usa pra coisas pontuais. O velho usa pra qualquer coisa. Ele quer comentar, ele quer participar de tudo, entendeu? É. E a gente tá tentando fugir dos velhos. Você pode ver. A gente tinha Orkut, aí os velhos chegou no Orkut e falou, precisa de outra rede social. Aí a gente foi pro Facebook. Agora os velhos estão dominando, a gente precisa de outra já, entendeu?
A novela dos velhos.
É. Minha mãe entrou no Snapchat.
Pô, assiste a novela. Entrou
sério,
né?
Sério.
Snapchat.
Só. Eu falei, você tá mandando a teta pros outros? O que tá acontecendo? Daí ela falou, não, é pra seguir o padre Fábio de Mello.
Entendi. Mas é uma relação muito doente, né, no Snapchat. Vocês trocam nudes?
Muito.
Ah, eles usam esse recurso.
Sou bem a favor.
Eu acho que você tá no
mas tem o corretor, dá medo, você se empolga.
Não, não,
você
fala. Eu acho que é o seguinte, você tá no WhatsApp ou no Snap, você nunca mandou uma teta ou um pinto, sai. Não sai porque você tá atrapalhando o movimento sério, né? Que o cara que inventou era pra isso. Quer conversar é ao vivo.
Mas o tempo do pinto
jeito que fica lá, então...
Puta, agora mas dá medo.
Mas e a memória fotográfica?
Dá medo de mandar, né?
É verdade. A memória isso lasca, velho. Pô, você fica com o bagulho. Você não, fica a memória mesmo. Fotográfica, pô.
Eu peço pra mandar pé, mas não dá pra confiar.
Acima de 43. Eu coleciono pés.
Eu acho que tem muito homem que se disfarça de mulher pra sacanear, cara.
Lógico,
tem. Mandei medo, ontem. Né?
Vagabundo viciado.
Eu conversei ontem. Fake, não, Daniel Zuckerman, eu mando no Snapchat. Fake. Aliás, ontem eu tive uma conversa bem quente. E você fica com muito
grupo. Te mostra...
Deixa eu te falar. Vou te mostrar. Eu sei que você tá apaixonadinho.
Uruguai, tá pegando Uruguai agora.
Não, peguei Uruguai, foi uma coisa rápida.
Pegou Uruguai.
Numa gravação, não peguei.
Fora, Emílio.
Eu peguei.
Aí, Daniel, na moral, jeitão que você foi pra cima da Cláudia Leite foi responsa.
Foi responsa.
Da hora, da hora.
Não, mas eu juro por Deus.
Atitude, postura, achei top.
É que eu me acho meio doente quando eu tô conversando com a
pessoa. Ah, vá!
Eu falei, tô com muita tesão, quero ver seu vizinho. Eu mandei no corretor, ele corrige. E aí eu acho que é uma coisa que você se expõe. Não deve mandar, porque a pessoa pode mandar print, né?
E aí você acaba. Você quer provar que é seu, meu irmão? É. Porque eu já mandei de coisa minha e ninguém falou, duvido que essa bunda gostosa não. É do Evandro.
Ô, Daniel, mas eu tenho uma tática que é o seguinte, moleque. Você tem que sempre tirar uma foto boa pra caso vazar, você tá top. Então você tira de baixo.
Pra... Ah, lógico.
Que aí você pega o raiz, o caule e a copa.
Boa.
Eu chamo de pirocel.
Um abraço para...
Eu odeio essas fotos desse jeito.
Um abraço pro Meirelles.
É o seguinte, velho. É porque os velhos estão na internet. O meu medo é esse, porque minha mãe tá na internet. E se vaza uma foto, vai acabar caindo na minha mãe.
Sim. Mas ela vai reconhecer. Depois de adulto?
Ela não vai reconhecer, mas aí pode acontecer coisa pior. Tá?
Ela pode ter tesão naquilo e é do filho. Eu entendo.
Olha como é ruim
isso.
A internet.
Eu tenho uma questão.
Ou seja, tem uma questão também.
Passei é Maurício Meirelles, o taradão do Snap.
Peraí. Meirelles é taradão. Meirelles,
ele tem uma técnica. Ele pede pros amigos gays mandarem, ou as amigas mandarem uma Rawls.
Esse é um doente.
Ele é doente mental. Ele não manda dele. Ele fala, pô, não sabia que você não era negro.
Deixa eu só. O papo tá muito bom.
É contra a ética de nudes, hein?
O papo tá muito bom. Todo mundo é. Muito fã aqui dos quatro amigos. Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos continuar falando de rolas.
Devagando.
É um tema muito corriqueiro.
Pode mandar pro Neymar e marca o Thiago Ventura. No inbox.
É
o Thiago que mandou.
Deixa eu falar aqui sério, porque eles têm muitos compromissos. Então eu vou começar por amanhã em Belo Horizonte. Pode ir no teatro que você vai se divertir.
A sessão das três ainda tem ingresso.
É a terceira sessão.
15 horas.
15 horas aí.
15 horas.
Amanhã é feriado, né?
Amanhã é feriado. Vamos
aproveitar o feriado. Aí, em Belo Horizonte.
É dia dos mortos, o que a gente vai fazer? Comédia, né?
É isso aí. Amanhã em Belo Horizonte tem uma sessão extra às 15 horas. Você pode comprar agora. Dia 3, Ubatuba. Dia 4, em Campinas. Dia 5, Ribeirão Pires. Dia 8, São Bernardo do Campo. Dia 9, em Manaus. 11, Campinas. Dia 17, Leme. 23, Bauru. 24, São José do Rio Preto. E 26, Araras. Sábados. Até dia 18 de novembro no Teatro Santo Agostinho, para você de São Paulo, aqui na Apeninos, é aclimação. E você pode comprar todos esses shows no ingresso.
Ingresso rápido é só esse de sábado que a gente
usa. É só o de sábado. Agostinho.
É isso. Os outros tem nas nossas redes sociais, os quatro amigos Instagram e Facebook.
A agenda tá lá,
quatro amigos. E se inscreve no canal, mais importante
de tudo,
porque a gente vai lançar esse show. Que é, como a fila de piadas viralizou. Porra, a gente coloca em 5 dias, tem 1 milhão de visualizações. E as pessoas vão no show, muita gente vai achando que é só fila de piadas que existe. O Thiago passa por isso direto. Das pessoas falam, só tem 12 minutos de show. Não, tem um show de stand-up completo com 4 comediantes. E depois a fila.
É a cereja do bolo, a fila de piadas. Exato.
Você sabe quanto nós temos no YouTube?
Quantos?
1 bilhão de visualizações.
Toma! Toma! Chupa a fila de piadas.
Sobe a próxima fila no canal de vocês.
Bilhão.
Bilhão. Passamos porta.
Não sei nem quantos zeros tem.
Que benigno. Que é o papai dos fundos.
É, mas isso aí é meio um enganation, né? Depois eu vou mostrar em off aqui.
É um truque, né?
O dólar mente um pouquinho os dólares.
Isso aí é um... Isso é um mistério,
eu sei que no Facebook é meio
eu já segui o Pânico 100 mil vezes.
1 bilhão de
visualizações. Não, 1 bilhão mesmo.
Mas é que somando tudo,
é na soma, dólar.
Mas
na soma do bagulho.
Se eu ver 20 vezes, vai lá contar.
1 bilhão.
Quantos zeros tem?
Bilhão.
É a fortuna do Ike.
Vocês colocam o vídeo semanalmente.
Famoso, né? É acumulativo.
É muito conhecido, né?
1 bilhão.
É muito famoso.
Então, mas também
1 bilhão não é um negócio.
Quer dizer muita coisa,
não. Cadê no nosso bolso, né?
1 bilhão não é muita coisa.
O que é 300 mil dólares por mês?
Você vai ver. Muito bem. Eu vou fazer o seguinte. Daqui a pouquinho a gente volta com os quatro amigos aqui na programação da Jovem Pan.
Au! Aí sim! Bora no combate! Olha o
E sobretudo. Quem usa sobretudo?
Ninguém, meu.
Vai na balada, sobretudo. Quem é que vai na balada de sobretudo?
Não existe.
Porra, vai. Ai, meu Deus, sobretudo. Você é um doente.
Há 25 cadeirantes.
Então, dele,
tá bom,
vai fazer cocô, vai fazer cocô.
Você que tá imitando?
Pai, que alegria.
Com 25 cadeirantes. Não, segue bem, Nigno. Eu tenho uma pergunta pra fazer.
Muito bem, hoje estamos recebendo aqui um grupo muito bom de humor para você assistir o espetáculo deles. Eu vou passar a agenda já já. O Thiago Ventura, o Di Lopes, o Márcio Donato e o Afonso Padilha. Eles fazem parte dos quatro amigos. Vai estar o grupo vai estar amanhã em Belo Horizonte. Você de BH tem mais uma sessão que, segundo informações que eu obtive agora, já está quase esgotada a terceira sessão. Amanhã em BH, dia 3, Ubatuba, dia 4, Campinas, dia 5, Ribeirão Pires, dia 8, São Bernardo Campo, dia 9, Manaus, dia 11, em Campinas, dia 17, em Leme, 23, Bauru, 24, São José do Rio Preto e 26, Araras. Sábados no Teatro Santo Agostinho, já está há mais de um ano, é um grande sucesso. O espetáculo, se você não viu, é sua oportunidade, porque as apresentações vão até dia 18 de novembro. Para comprar agora, ingressorapido.com.br, entre nas redes sociais. E lá tem todas as informações. É muito bom a gente falar isso.
E esse pergunta de Ribeirão Pires também abriu a terceira sessão. Está quase no fim também.
Terceira sessão de
Ribeirão Pires.
Muito bem.
E a pergunta? E voltamos em janeiro. Quem não conseguir esse ano assistir no
Santo Agostinho,
Santo Agostinho, dia 20 de janeiro, estamos de volta para ficar um ano inteiro fazendo fila de
piadas. Boa. Tem uma pergunta para fazer aqui. O Márcio Donato é um cara que ele não tem muita paciência com as coisas, né, Márcio? Você deu uma controlada já nisso? Está tomando um medicamento ou ainda está... Evandro. Grosso pra cara, mais grosso que porta de igreja isso aí.
Que delícia, vamos se falar então. Olha um tapa na cara.
Ô, meu curto. Não, a questão é o seguinte, Morgado, é que na verdade não é que eu ser grosso mesmo aqui, é assim, mas falta de paciência mesmo, cara. Umas coisas pequenas me tiram do sério.
Tipo
cara.
O quê?
Cara, o cara que faz sinal pro metrô.
Existe.
Existe, o cara tá na plataforma, aí o metrô vem vindo, o cara
dá sinal. É o cara da mãozinha.
Vantagem da mão embora, né?
Não, dá a bica nele e vê ele morrendo no trilho, assim.
Não é grosso, não.
Não, tenho paciência. Sabe que é que assim, Morgado, a pessoa quer se aparecer, eu não gosto. Eu odeio. Porque quer se aparecer. Por exemplo, a pessoa vai pro hospital, ela vai tomar soro, ela tira a foto da agulha na veia e posta. Coloca lá, dias melhores virão. Morre, pra mim morre. Não.
Sabe que eu tenho o bot também? O cara que põe uma foto da tapioca, velho. Enfia a tapioca no olho, irmão.
E mulher que põe foto de unha, pra quê?
Foto de unha, tira a foto aqui de cima pra mostrar os peitos.
É,
adeus. Não, outra coisa irritante, você já passou por isso? Tipo, o táxi, né, a ordem é assim, tá aceso, tá livre, tá apagado, tem passageiro. O cara tá com o táxi aceso, você pega e dá o sinal, daqui a pouco embora. Eu falo, desliga, corno, tem aí passageiro. Isso irrita também.
Sim.
Quando o avião
irrita vários.
Todo mundo levanta. Gente, vai abrir a porta.
Isso é idade.
Desespero.
Não, idade vai chegando. Outro bagulho que me irrita também, tudo é signo. Tudo é
não, aí você vai ter que saber que é comigo.
Não,
porque eu sou astróloga.
Você é assim?
Não.
Ó, João Bidu.
Qual é seu signo? Você é
de touro.
Touro nunca acredita em signo, porque é da terra. Acha bobagem.
Não, eu falo meu.
Você é o quê?
Sou Áries.
Áries é violento.
Eu não acredito,
é oito numa vez só.
Sobrenome.
É Áries. É oito numa vez só. Você é o quê?
Sou Áries.
Escorpião é muito possessivo e ciumento. Começou agora esse signo.
Começou agora. É possessivo e ciumento. Falam que é bom de cama.
Muito bom de cama. Mas é meio psicopata. Você tá dormindo? Você tem uma mãe de escorpião? Quando você acorda, ele tá te olhando assim, ó. Ele vai te matar.
Ô, Márcio, o que te irrita de signo, moleque? Cara, é que assim, eu tive uma ex-namorada que ela, assim, ela tudo era signo, assim, ela falava as coisas e eu me irritava muito. E aí eu levei um amigo meu pra casa, um dia eu apresentei ele e falei, ô, João, da faculdade e tal. Ela falou, ô, João, qual que é o seu signo? É a primeira pergunta que fez pro cara. Perguntou se o cara tava bem, nada, só perguntou o signo. Aí o cara falou o signo, aí ela falou assim, ah, então é por isso. Emília não sabia quem era o cara. Então por isso que ela não tem fisionomia, nada. O cara era de aquário, entendeu? O cara não tava nadando, chegando em casa.
Maconheiro.
Entendeu? E eu falei pra ela, acho que você tem que ter um... Vou explicar, por exemplo. O cara entrar na piscina, nada até o outro lado, debaixo d'água, você fala, você é de peixe? O cara fala, sou. Você fala, ah, então
não,
é por isso.
Não. Peixe tem sempre nada bem.
Não tem nada a ver, meu.
Não, mas a questão é essa, pra gente que não entende. Por exemplo, você é careca, você é de câncer? Sou. Ah, então é por isso.
Não, não. Como você calça? 42, ah, você é câncer.
Eu fiz uma pesquisa, eu só pego táxi. 70% dos taxistas são cancerianos, que gostam de cuidar, ouvir uma boa história, dar um bom conselho. Sabe,
eles precisam de dinheiro, cara.
Eles precisam trabalhar.
Então é pobre, então, é.
Uber é Sagitário, porque aí Uber também faz sexo.
Eu tenho a pergunta.
Daniel. Vocês em ambientes sociais, obviamente, que o stand-up tem um timing. Só que eu imagino, eu tô vendo alguns humoristas indo no Paris 6 agora, que eles têm que fazer algumas
performances.
E aí você tem que ser engraçado. Tem que ser engraçado na pizzaria, nesse momento. As pessoas pedem pra você.
No parmejão que tem ali na marginal.
Parada X. Mas pede uma performance. Vai lá, manda aquela piada do Portuga. Isso é uma coisa constrangedora.
Na verdade, eu ouço muito, que eu falo muito de casamento, né? O pessoal fala, conta do casamento, fala alguma coisa de casamento. Inclusive, até aproveitar esse gancho, que aconteceu o quê? Que eu reclamo pra caramba, aproveitar que eu tô no pânico pra falar que eu fiz uma surpresa pra minha mulher, sabe? Eu dei um cachorrinho de presente pra minha amiga.
Que beleza, hein?
Então, que beleza. Mas por que eu fiz isso? Que eu tava pensando, porra, minha mulher, ela tá conversando muito comigo.
Precisa adestrar outra.
Distrair ela, tá ligado? Só que eu me ferrei, puta, bichinho chato, fica em cima, quero sair pra rua, quer sair comigo, tô vendo TV, já tá no cangote, cheio no saco. O cachorro é de boa, assim, tranquilão. Come, caga.
O cachorro é tranquilo.
Manja o pug, bola, com aquele gordão da cara amassada. Né? Parece que
mesmo deu pra mulher.
O herói nasceu o pug.
Não parece? Sabe que a Marina, ela tem uma bolsa só pra pegar o cocô do cachorro dela, né? Com a luva Hermès.
Não, ele só... É só pug, mas cai igual o pastor alemão. Solta uns touros.
Nossa, mano.
Outro dia eu cheguei na sala, tinha uma bolsa tão grande que eu pensei, caramba, minha mina cagou no tapete. O cachorro não fez isso, não é possível. É muito
o tamanho não dá, é.
Ô Ventura, desculpa ser cagueta, mas eu não queria expor o Maurício Meirelles.
Vamos aí.
Eu sei que ele vai ter filho agora.
Certo.
O Meirelles vai ter filho?
Vai ter filho.
Coitado.
Antes dessa situação, você poderia compartilhar a história da Transaxe?
Na verdade, sim. eu tô até preocupado aqui, porque a mina dele tá grávida. Então eu falei, não vou nem contar, mas enfim. Na época que o Maurício era mais solteirão mesmo que o... Que
mais tava,
do rolê, do rolê.
Mais solteirão, né? Quando isso?
Que aí, no final do show, chegou uma mina pra ele falando que gostou dele e tal. E
trocou
ele
o Whats?
Já tava meio que assim, trocou um Whats. Mano, será que a gente conta toda essa fita aí?
Conta! Começou a contar. Quem nunca pegou transex,
já terminou. E aí, moleque, do nada, mandou uma foto pra ele de uma parada muito absurda, entende?
Mas ele foi lá e finalizou.
Então, por conta disso, o Maurício já tava, tipo, meio que no hall do hotel. A pessoa tinha descida e aí tinha uma parada que ele não sabia que tinha. E aí o Maurício foi educado o suficiente pra contribuir até o final.
Ah, isso é que é homem, isso é que é homem. É homem aí, que é homem, vai no quilão e come de tudo.
Eu ia falar isso aqui,
mas... A senha é Zampiroli.
Muito bem, Zampiroli.
Pô, mas Zampiroli.
É
lá, Zampiroli.
Pois não, manda lá.
Zampiroca.
Por favor.
Eu tenho uma pergunta.
O negócio é o seguinte, vocês, a fila da piada e tal, muito legal. E tipo assim, é engraçado que, tipo, é muito temático, tipo, assim, quem que fala, vou fazer esse tema e tal, porque induz a criar coisas novas. Bom, é, tipo assim.
Aí lançamos hoje a 56, né? Se eu não me engano. 57. Então tá acabando os temas, tá no momento.
Mas que não a gente tem um problema.
Vamos falar do microfone, assim, tipo, tem mais. Assim, tá falando não, quase
a tudo. A gente meio que escolhe junto, assim, sabe? Agora a gente tá tentando fazer um esquema de assim, quando a gente tá muito em cima do show e a gente tem que gravar a fila. A gente pega, meu, você tem uma piada de um assunto tal? Por exemplo, eu tenho uma piada sobre aniversário. Aí o que eu faço? Então todo mundo escreve em função a mim.
Legal.
Assim, isso cada um. Aí fica um pouco mais fácil.
Mas não chega em cavalar, tipo, dois querem fazer de aniversário.
Não, a gente é meio que...
A ideia é falar
todo mundo falar do mesmo tema.
Ah, tá.
Assim, eu vou falar quando a gente vai escolher o próximo tema, vamos supor, eu tenho piada de quebrada. Eu faço então, rapaziada, porque é o seguinte, a gente vai fazer a fila, eu fecho falando sobre quebrada e todos vocês inventam piada sobre quebrada.
Tá, entendi.
A gente sempre tem um que tem uma garantia no final pra gente fazer um
vídeo. Pra garantir o vídeo. A gente pega um tema, por exemplo, banheiro. Um fala sobre cagar, outro fala sobre o que tem no banheiro, outro fala sobre, não sei, sabe?
Banheiro de rodoviária.
Um tema. É isso.
Sim.
E aí a gente, como tá no 57 agora, a gente começou a rodar com show, graças à fila de piadas a gente tá conseguindo lotar teatro.
Fenomenal.
A gente tá indo pras cidades e aí a gente tá fazendo uma fila de piadas cidades. A gente chega na cidade, pega todas as informações da cidade e aí faz uma fila de piadas
é
só
demais.
Falando sobre a cidade.
Isso é legal.
É isso. Aí a gente vai soltar, já gravou 7 ou 8, gravou Curitiba, Londrina, Santos.
Sinop.
Sinop a gente
gravou. Uma galera.
E a gente vai começar a soltar essas filas. A nossa dúvida sempre era, pô, será que o pessoal do Rio Grande do Sul quer saber sobre Sinop?
É. Pode ser que não, mas dentro de Sinop isso vai viralizar e pra, quando a gente voltar vai ter
um dobro de... Não, mas é interessante então... porque teve um programa lá do Rafinha Basco que eu participei lá.
Verdade.
O Tá Rindo de Quê, que era incrível.
Era nessa pegada.
Porque a galera mesmo de outras cidades assistia, porque tem graça, vocês vão fazer...
Não, tem graça nenhuma.
Sim.
Não tem graça no programa, não tem graça.
Eu fiz.
Não tem. Por exemplo, se você vai contar uma piada de Curitiba, não faz o menor sentido pra você contar.
Você contextualizando.
Ninguém quer saber, Emílio.
Mas eu tenho uma defesa. Fui pra Belém e falou do motoboy de Belém.
Mas eu tenho uma defesa. Mas tem coisas que são universais. Tem coisas que são universais. Por exemplo, você vai falar, você fala sobre relacionamento, eu sou solteiro. Mas eu acho
engraçado. Relacionamento é universal.
Por que é? Não, mas a gente vai pra Curitiba e pega. Quando você dá um setup, você contextualiza sobre o que você está falando, fala: Curitiba é frio. Você não vive, você não sabe que Curitiba é frio. Mas se eu contextualizar falando quão frio é, quando eu falar piada, você vai conseguir entender pelo menos um pouco.
E essa fila vai ter o lance de explicar, né? A gente falou de um político tal, vai ter o releasezinho aparecendo. Político é isso, fez isso.
Mas com certeza quem é da cidade vai se divertir muito.
Claro.
Tem palavras que é só deles.
Vamos falar de Belém. A gente vai falar de Belém. Fala assim, Belém aqui é muito quente. Aí sobe a média de Belém, a média de graus. E aí a gente consegue fazer uma piada que meio que fica genérica pra todo mundo conseguir entender.
Belém é muito quente.
Por exemplo, Belém é tão quente que o demônio vende paleta mexicana.
Belém é como uma vagina, quente e úmido. É aquela coisa.
Mas não tem um lado ruim, tipo assim, você induz a criar coisa nova. Tipo, o cara quer ver o texto da cueca da sua mãe. Tipo. Ótimo você falar isso. Por conta da fila de piadas, eu acho que fez a gente evoluir como comediante. Porque o comediante stand-up, pelo menos quando a gente começou a perceber, eles se apegavam muito ao texto que já tem. Existia um discurso que era: temos que lapidar a nossa uma hora pra que tenhamos uma hora perfeita. Quando a gente começou a fazer a fila de piadas, eu coloquei várias vezes o meu texto na fila de piadas, perdi a força no meu show original e por conta disso eu tinha que me mover a criar mais coisas. Então, por conta da fila ser semanal, a gente se escreve muito mais do que o normal.
E como é que arruma tempo, mano?
Tem que ter mais.
Não se virar, tem, né, cachorro? Não, é foda, a gente acorda tipo cedão, 11h30 da manhã e fala: preciso escrever piada. Difícil é bater laje, cara. Escrever piada, a gente
criar conta. Tudo é difícil, por isso que eu chamei você.
Não, é difícil. Obriga você. Você tá sempre.
Mas vem cá, e vocês solteiros se acabam criando assim também cantadas pra dar certo no final da noite no show?
Só eu que sou solteiro, só.
Só você? Só você cria cantadas?
Explica o like attack.
Não, tem o like attack. O que é isso? Ótimo, o like attack. Você vai no Instagram, seguiu. É nota 7. Senta no Instagram dela. Às vezes é trancado. Segue. Segue pra ela abrir. Aí abriu, é like. Porque ela falou: ih, tá querendo alguma coisa. Aí para de seguir. Aí ela vem, às vezes vem, a maioria não vem.
Boa ideia.
Aí quando incrível. Vem.
Quando vem, vem.
Quando vem, vem forte.
Olha, eu queria agradecer. Os caras
são. Não.
Os caras são muito bons. Vamos convidar todo mundo pra ver o espetáculo. Convidar aqui, o Padilha tá com o seu especial no YouTube.
No meu canal, Afonso Padilha, tem os dois. Eu faço vídeo semanal, o Di tem vídeo semanal.
Todo mundo especial tá também tá no meu canal lá.
Especial completo, a gente tá disponibilizando, mas o mais importante é o do Quatro Amigos, porque a gente tá conseguindo colocar a gente no teatro, tanto solo quanto os Quatro Amigos, porque as pessoas estão assistindo. Então a gente quer que continue. Se inscreva no canal que nós vamos disponibilizar.
DVD já foi gravado, tá legal.
Qualidade altíssima. A gente investiu, gastamos 15 conto pra fazer isso daí, justamente pra fazer uma coisa de qualidade. E
aí, vamos falar todos os especiais do meu, que tá no meu canal, Sem Maldade, o do Afonso, os dois, o primeiro,
o
último.
Primeiro é o...
E o do Quatro Amigos, o Ventura que dirigiu todos os DVDs.
Então tá tudo em casa e a gente vai disponibilizar de graça. Fez, a gente só quer que as pessoas assistam e se inscrevam e continuem acompanhando, entendeu?
Eu vou me inscrever, vou colocar vários likes.
Ó, gente, é o seguinte, eles estão em Belo Horizonte amanhã, 3 sessões, em Ubatuba no dia 3, dia 4 em Campinas, dia 5 Ribeirão Pires, 8 São Bernardo do Campo, dia 9 em Manaus. Dia Manaus também é. O diabo também vende lá.
Vamos gravar a fila de piada sobre Manaus.
Se eu não me engano, o ingresso lá em Manaus tá 4 espelhos. Isso é só pra quem fez história.
How? Match your map.
Dia 17 em Leme, dia 23 Bauru, dia 24 em São José do Rio Preto e dia 26 em Araras. Em São Paulo tem nos sábados, vai até dia 18 de novembro no Teatro Santo Agostinho. Entra lá nas redes sociais, lá @osquatroamigos.
Aniversário Ventura. Do Marchola também.
Não, é, só pra ressaltar.
Parabéns, Marcos. Ah, muitos anos de vida.
Ontem foi meu aniversário.
Que dia?
Ontem.
Parabéns. Hoje é da Pablo Vittar. Parabéns, Pablo Vittar.
Tiago Ventura, muito obrigado. É nóis, cachorro. Valeu, obrigado. É o Donato aqui também. Muito e o Padilha, obrigado. Muito obrigado.
Aê.
Boa sorte pra
obrigado
você.
Obrigado mesmo.
Sucesso.
Tá? Valeu.
Valeu. Os quatro amigos aqui na PAN.
Virar
velho. Beleza, hein?
Romântica, é pra lésbica.
Isso para avião lésbica de faca no ar. Não, para... O avião tá vindo, ele para no ar.
Muito bem, meus amiguitos. Vamos nessa?
Vamos embora, vamos embora. Tem mais.
Então vamos embora.
Emílio, temos amanhã. Anúncio.
Pois anúncio.
Não. Posso falar? Hoje estarei no Honda Hall. Oh. Eu junto com o Felipe. Só que eu primeiro, ele depois. Aí na sexta-feira estarei em Paulínia e sábado em São Roque, no Hotel Alpino.
Alpino, claro. Arruma lá um final de semana lá.
Na hora, você tá falando sério? Eu consigo pra você?
É o Zé Permuta.
Raquel é minha amiga. Pô, na hora,
hotel
a hora
que Alpino quiser. É um clássico em São Roque.
É, hotel.
Parece o hotel do
Iluminado. É igual.
Nossa, que sabe medo. O hotel do Iluminado? Sim.
Você é louco.
É igual. Ah, legal, meu, gostoso.
Puta medo.
São Roque é bom.
Um hotelzão, meu. Maravilhoso.
Maravilhoso.
Posso falar que
posso eu falei? Falta do vinho, né?
Vai, fala, não, fala não, aí.
Por favor, Marguete, fala aí.
Ó, amanhã, atenção, Itaquera e toda a região.
Não.
Sério? Sim, não, Itaquera.
É nóis.
Sim, Itaquera e toda a região aí. Amanhã eu vou estar no bar do Rony, fazendo um show, depois de muito tempo que não faço show lá, amanhã voltarei. E sexta-feira, Comedians, 3 sessões, 8, 10
tá e meia-noite.
Eu vou estar com o Morgado lá.
O Iguinho vai estar junto.
Malinho.
Também.
Malinho.
No Comedians.
No Comedians?
Isso. É. 8, 10 e meia-noite.
É o melhor cachê de São
duplo,
Paulo,
hein,
né?
Meu.
Mas vocês fazem separado ou junto?
Separado.
Primeiro, cada depois um, eu vou.
Muito bem.
Senão quebra o pau.
O Igor é muito bom, cara. O Igor, pra mim, é o novo Charlie Lewis.
Obrigado.
Fala, fala.
Eu estarei hoje, né, no banco, no Honda Hall, às 23h59, tá? Dia 2 da manhã em Santos e dia 3 no Teatro Morumbi Shopping, às 21h. Espero todos vocês lá.
Vem e aí. Eu, vocês querem saber? Eu?
Sim. Onde você vai estar?
Presta atenção, eu tô fudido.
E a Marina no Bahamas.
Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem!
Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá.
Acabou mesmo, acabou.